pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar. Eu sou o João Pimenta e comigo está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como é habitual, todas as terças-feiras, convidamos o ouvinte a partir conosco. Na edição de hoje, voltaremos à cidade litoral de Qingdao pela voz do nosso repórter Paulo Xie, que nos traz a sua visão daquela que é considerada a capital da cerveja aqui na China.
Olá, ouvinte. O meu nome é Paulo e acabo de regressar da cidade de Qingdao. Durante 5 dias, passei pelas ruas, praias, experimentei algumas das várias cervejas no Festival da Cerveja e visitei o Mundo dos Bolos. Fique comigo e conheça um pouco mais acerca de Qingdao.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Como uma cidade voltada para o turismo, Qingdao tem vários destinos característicos. Entre esses destinos, a montanha Laoshan, a Praça do Dia 4 de Maio, o Parque Mundo dos Bolos e a Ponte de Desembarque são as maiores referências da cidade.
Paulo, quando alguém fala sobre a montanha Laoshan, há uma memória que sempre me vem à cabeça. Eu visitei o local há 2 anos e gostei muito dessa montanha.
Pois é, eu também gostei. A montanha localiza-se no leste de Qingdao, a uma altura de 1.132,7 metros. A linha litoral que abraça a montanha registra um comprimento total de 87 quilômetros. Perto da linha costeira, estão distribuídas 18 pequenas ilhas. Enquanto o visitante caminha pela montanha, poderá ver as paisagens diferentes de ambos os lados. Uma voltada para o mar e para o céu, e a outra para os rochedos e pinheiros.
Paulo disse que os imperadores da dinastia Qin e Han visitaram a montanha Laoshan para pedir por vida eterna. É verdade?
Ah, isso é apenas um mito que torna o lugar ainda mais misterioso. De fato, a montanha Laoshan é um dos locais simbólicos do taoísmo na China. Na antiguidade, muitos taoístas viveram em Laoshan devido ao excepcional ambiente. O templo de Taijin, que foi construído há mais de 2.000 anos atrás, é o maior templo taoísta na montanha de Laoshan. A construção reflete o espírito do taoísmo, que corresponde ao ambiente tranquilo da montanha.
O templo fica sob o pico Laojunfeng, no sul da montanha Laoshan. A área de ocupação do terreno é de 30 mil metros quadrados e a área de construção 2.500 metros quadrados. O templo tem vista para o mar e a sua volta à paisagem é preenchida por uma vegetação imensa.
Por esta razão, eu tirei muitas fotos em Laoshan. Além de visitar o templo, fui também a outros pontos turísticos em redor. Por exemplo, o muro com poemas esculpidos, a fonte de água santa e o humo antigo, que tem uma forma parecida à cabeça de um dragão e conta já com mais de 1.000 anos de história.
Para o público chinês, o elemento mais conhecido na montanha Laoshan é a água mineral, fresca e saudável. A fonte desta água santa é uma das principais fontes da montanha e também uma importante origem da água mineral. A qualidade desta água é apreciada pelas numerosas pessoas que visitam a montanha.
Quando se visita a montanha de Laoshan, não poderá perder o nascer do sol. Qufeng, ou pico gigante, traduzindo para o português, é o melhor lugar para apreciar esta paisagem. Qufeng é o pico mais alto da montanha, e de lá poderá apreciar o sol a nascer na linha do horizonte do mar e sentir os encantos da natureza. Além do templo taoísta, existem também vários templos budistas na montanha, como por exemplo, o templo de Shifo. Shifo significa Buda de pedra.
Diz-se que o templo foi construído nas dinastias do Norte e do Sul há cerca de 1.500 anos atrás. É um templo com muita história. Paulo, atualmente ainda há monges a habitar o local?
Sim, sim. Vivem em Laoshan alguns monges ainda. Há muitos anos existia um grande número de monges. Agora continua a ter, mas acho que alguns deles não são monges de verdade, mas antes funcionários contratados para atrair turistas. Após visitar a montanha Laoshan, chegamos a um outro ponto turístico da cidade, a Praça do Dia 4 de Maio. O nome deste lugar foi escolhido porque Qingdao ficou conhecida como o rastilho do movimento de 4 de maio de 1919 na China.
Eu sei que esse movimento constituiu uma mudança da revolução democrática do velho tipo para a revolução de uma nova democracia. Este acontecimento possibilitou a propaganda do marxismo-leninismo e a sua combinação com a prática da revolução chinesa, preparando a ideologia e os dirigentes para a fundação do Partido Comunista da China.
Isso mesmo. A área da praça ocupa um espaço de 10 hectares. A norte do lugar situa-se o edifício do governo municipal, e a sul fica o Golfo de Fushan, onde decorreu a competição de vela dos 29º Jogos Olímpicos, que foi organizado em Pequim em 2008. O símbolo da praça é uma escultura vermelha e fica no centro, com uma altura de 30 metros e um diâmetro de 27 metros. O nome dessa escultura é Vento de Maio, pois a forma dela é parecida com o remoinho do vento. Na zona do sul da praça, situa-se o parque costeiro, onde os cidadãos podem passar ao fim da semana com a sua família e apreciar a paisagem à beira-mar.
Obrigado, Paulo, por compartilhar a sua viagem a Qingdao conosco e com os ouvintes. Bom, vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos para a segunda parte do programa com mais dois destinos para visitarem: Qingdao, o mundo dos polos, e Zhangqiao, em português, ponto de desembarque. Até já!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvintes! Voltamos agora para a segunda metade do Belos Quatro Cantos, com uma visita à cidade de Qingdao. Paulo, além dos lugares de que você já falou, quais os outros lugares que visitou?
Eu visitei o Mundo dos Polos, que mostra ao público vários tipos de animais provenientes do Polo Sul e Norte. O orçamento para a construção desta zona foi de 1,6 bilhões de yuans. Cerca de 200 milhões de dólares, com o investimento da cooperação de Haicheng, em Dalian, cidade do nordeste da China. A ocupação do terreno chega a 200 mil metros quadrados. O destino foi aberto oficialmente ao público a partir do dia 22 de julho de 2006.
Segundo o panfleto que o Paulo trouxe do Mundo dos Polos, o lugar pretende servir como uma base nacional para a popularização dos conhecimentos científicos dos polos, tendo ganho cerca de 80 itens de honras, tanto da cidade como da província e do país. Além disso, mais de 10 filmes e telenovelas têm várias cenas rodadas nesse espaço, como O Paraíso Oceânico e Banco Romântico. Atualmente, o lugar é uma opção prioritária para a rodagem de filmes e telenovelas chinesas. O espaço possui dois pavilhões principais, um é utilizado para a exibição do mundo polar e o outro serve para a apresentação de espetáculos.
Eu visitei os dois pavilhões e achei ambos muito interessantes. O primeiro pavilhão está dividido em quatro partes. A primeira serve para exibir a paisagem natural e a cultura das regiões polares, como a caverna de gelo, a habitação tradicional daquela região e o trenó usado pelos habitantes locais. A segunda parte serve como zoológico para os animais que vivem nos polos, como a baleia branca, o urso ártico, o pinguim, o lobo ártico, o leão marinho e a foca, e mais de 1000 tipos de peixes oceânicos. Existe ainda um túnel que serve como passagem e de onde se podem contemplar várias paisagens submarinas.
Paulo, você assistiu ao show dos golfinhos?
Claro que sim. Podem-se ver muitos animais nesse show. Não apenas golfinhos, mas também a baleia branca e focas. Além disso, a interação entre o público e os animais também faz uma parte muito interessante. O turista pode ter a chance de se aproximar destes animais. Depois de ver o show, eu consegui uma entrevista com um dos treinadores, Zhang Yong. Ele é um treinador jovem, mas experiente. Zhang explicou para nós o motivo pelo qual escolheu este tipo de trabalho.
Nasci e cresci em Qingdao. Posso dizer que nasci e cresci à beira-mar. Quando era pequeno, gostava do mar, onde podia nadar e mergulhar. Casualmente, visitei uma vez um show de animais marítimos, num dia que coincidiu com a abertura do espaço. O show foi maravilhoso para mim. Depois de ver o espetáculo, senti que este era o espaço com que sempre sonhei e decidi fazer este trabalho.
John contou-nos como funciona o seu trabalho e o qual gosta daquilo que faz.
Antes de começar a trabalhar, só pensava no emprego como algo divertido e que poderia atrair a admiração do público. Por exemplo, o treinador pode comunicar-se com a baleia branca enquanto se levanta sobre o seu corpo. Porém, depois de entrar nessa área, descobri que essa é apenas a superfície deste trabalho. De fato, como treinador, é necessário ter jeito para nadar e possuir um certificado de mergulho. Na etapa inicial do trabalho, esforcei-me para criar uma relação harmoniosa com os animais, a fim de estabelecer confiança mútua. Porque só posso fazer amizade e estabelecer a comunicação com eles com base na confiança. Só depois de ter uma relação amistosa com os animais, é que é possível criar um bom espetáculo. No período inicial do trabalho, aprendi as coisas básicas sob a direção do meu mestre. Depois de 1000 anos, tive a oportunidade de contatar diretamente com os animais.
John ainda nos contou sobre o seu método de trabalho.
Na verdade, o meu trabalho não pode ser considerado como treinamento. Só podemos guiar os animais através dos seus movimentos naturais. Todos os movimentos você viu durante o espetáculo fazem parte do que eles preferem fazer no tempo livre, como salto e surf. Conforme os hábitos dos diferentes animais, orientei-os de várias formas para fazer esses movimentos.
Para John, a degradação do ambiente trouxe ameaças para a existência de animais marítimos. Ele espera que todo mundo possa prestar mais atenção na proteção ambiental.
Para mim, a degradação ambiental que enfrentamos hoje em dia provocou prejuízos diretos no espaço onde os animais marítimos vivem e na sua saúde, com o desperdício de recursos naturais e a poluição. Vi muitas reportagens relativas às causas de morte dos golfinhos. Alguns deles morrem por engolir lixo e outros alimentos sujos produzidos pelo homem. Caso tiver chance, vou apelar a todo mundo para proteger e cuidar do ambiente, a fim de dar mais espaço para a existência dos animais marítimos.
Zhang Yong ainda diz que, atualmente, tem uma profunda afeição para com os animais marítimos. Durante o trabalho, eles são parceiros e, no tempo livre, são amigos. Para ele, os animais são como seus filhos, e alguns até como seus companheiros. Depois de visitar o mundo dos polos, foi para o último destino da minha viagem a Qingdao, Zhanqiao, em português, ponte de desembarque.
Ah, eu conheço esse lugar. A ponte foi inaugurada em 1893, tem um comprimento de 200 metros e uma largura de 10 metros. Em 1931, o governo chinês de então financiou uma outra ampliação da ponte até 440 metros e a renovação da estrutura da construção com material de aço armado.
Hoje em dia, quando os turistas visitam Qingdao, a ponte é um destino imperdível. Bom, esta foi a minha viagem a Qingdao. Esperamos que você tenha gostado de ouvir sobre a minha experiência.
Obrigado, Paulo. Foi um prazer ouvir a sua história. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui.
Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima emissão. Até lá.
Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.